reforçar o combate à adulteração desses itens. Uma juíza federal dos Estados Unidos invalidou o acordo que concedia proteções fiscais ao ex-presidente Donald Trump e às empresas dele. Segundo o acordo estabelecido em maio, a Receita Federal norte-americana teria de se desculpar com Trump. Além disso, a entidade estaria proibida de prosseguir com auditorias e eventuais cobranças de impostos dirigidas aos familiares do presidente. O republicano também foi acusado de tentar manipular o sistema judiciário. O Ministério da Justiça notificou a Apple e a Google por oferecerem aplicativos de apostas nas lojas virtuais, o que viola a legislação brasileira. A decisão não prevê penalidades para as duas companhias. Nessas lojas existem aplicativos de apostas não autorizados e que não possuem mecanismo de verificação de idade. No Brasil, é preciso obter autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para que sites e aplicativos de apostas possam funcionar.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Corporativo, com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da economia dos criadores e da modernização de marcas tradicionais. Os desafios que se tem diante de um projeto como esse. Nossa convidada é Fabiola Menezes, CMO da General Mills. CMO é daquela turma do marketing que você conhece bem e com quem eu vou conversar agora aqui no Mundo Corporativo. Fabiola, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço, Milton. Felicidade de estar aqui com você.
Fabiola, durante muito tempo, as marcas contratavam celebridades para transmitir mensagens, para serem seus porta-vozes, conectados com as comunidades. Hoje, vemos criadores de conteúdo ocupando esse espaço. O que mudou nesta lógica da comunicação?
Olha, acho que a gente ampliou, né? Não é que os celebridades não tenham mais espaço. Inclusive, nós temos uma na nossa campanha agora, que é a Simone Mendes, está na campanha de Junina, mas ela não é a única voz. Então, o que aconteceu hoje é uma pluralidade de vozes com muita influência, que consegue conectar com os consumidores de uma forma muito genuína, que conseguem construir proximidade com os consumidores, consegue criar credibilidade, e são muitas vozes que hoje estão em cada canto do país, falando com targets diferentes, com públicos diferentes, em regiões diferentes, e a gente precisa falar muito mais, através de muito mais gente para chegar no nosso consumidor.
O que moveu vocês no sentido de buscar esses criadores de conteúdo?
A gente está buscando modernizar as nossas marcas. Então, quando você pensa em Yoki e Kitano, que são as marcas que hoje gerencio, elas estão aí no mercado há mais de 40 anos e vão se construindo, né, na vida dos consumidores através das mídias tradicionais, do ponto de venda, do próprio acesso aos produtos, produtos, mas agora a gente tem uma ferramenta nova, que é um novo jeito de estar mais próximo do consumidor. Então, essa possibilidade da gente modernizar essas marcas para estar mais próximo do consumidor, falando de um jeito que ele vai se sentir que é para ele, é o jeito que a gente está usando a economia dos criadores.
Aliás, vamos aproveitar, já que você citou aqui Yoki Kitano, porque talvez seja importante até para apresentar a General Mills.
Isso.
Que necessariamente não é o nome conhecido do público em geral.
Exato.
O público conhece os seus produtos. Qual é o tamanho deste grupo hoje, para que a gente tenha aqui uma dimensão disto?
Hoje é uma empresa bastante grande, a gente tem duas marcas gigantes no Brasil, que é Yoki Kitano, temos também Häagen-Dazs. É uma marca que está presente aí, a General Mills adquire as duas marcas regionais, né, locais, há 14 anos atrás, e vem crescendo ao longo desse tempo. Então, hoje a gente está falando de produtos que tem mais de 300 SKUs no mercado, está presente no Brasil inteiro, são marcas com quase 100% de awareness hoje no país.
E você fala da Yoki, por exemplo, que tem 40 anos, por isso a gente está tratando da modernização dessa marca. Como fazer isso sem abrir mão da tradição que é a sua característica?
Pois é, a gente tem que manter uma consistência dessa marca, né? Eu acho que todas as marcas têm o seu posicionamento e eu costumo dizer que as marcas hoje, até pela possibilidade dessas comunicações estarem muito mais plurais, né, muito mais segmentadas em diferentes vozes, você precisa ter um posicionamento muito claro. E esse posicionamento, ele carrega uma tradição. A gente também tem que levar em conta tudo que essa marca construiu até agora para construir ela daqui para frente. E o que a gente tem que ter é muito claro esse posicionamento. Para que, que essa marca serve? Qual é o seu propósito? E aí, usar isso como briefing para todos os influenciadores estarem falando a mesma mensagem para que ela tenha consistência ao longo do tempo. Então, o desafio hoje é manter essa consistência, esse posicionamento, tendo tantas vozes falando sobre a sua marca e não mais uma única mensagem.
Quando nós estamos tratando aqui deste tema, nós estamos falando, como eu disse logo na abertura, da economia dos criadores. Dá para explicar melhor esse conceito?
Sim, o que a gente chama de economia dos criadores hoje é porque a gente tem uma série de influenciadores hoje utilizando as redes sociais, não só para construir o conteúdo próprio, mas para vender produtos. Então, eles usam hoje, eles são basicamente vozes para patrocínio de novos produtos, vendas de produtos, e isso gera, hoje já tem um contexto de quanto isso gera para a economia que vem através da influência ou da venda direta dos produtos dos próprios criadores. Então, a gente tem criadores hoje que desenvolvem produtos eles mesmos, e a maioria hoje faz comunicação para outras marcas. Isso tudo hoje é medido, né, o impacto na economia, é por isso que a gente chama de economia dos influenciadores ou dos criadores.
Agora, eu fico imaginando que a escolha dessas pessoas é um processo bastante sensível, porque vocês, sim, estão entregando a reputação de uma marca para uma pessoa individualmente, e que sobre a qual necessariamente vocês não têm um controle.
Exatamente. A gente tem que fazer todo um processo de triagem. Acho que a primeira triagem que você tem que fazer, Milton, é se tem cola com a sua marca. O que eu quero dizer com isso? Você tem que escolher um criador que tenha a ver com o seu público, com quem você quer falar, com a forma como você quer trazer essa mensagem. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é uma celebridade, mas a nossa principal influenciadora hoje é a Simone Mendes. Eu falo, a gente escolheu a Simone porque ela é a cara do Brasil, ela é a cara da Yoki, ela é a cara da festa junina, ela fala com propriedade, ela come os nossos produtos de verdade. Então, a gente tem que fazer a escolha pensando nessa pertinência e nessa verdade, porque o que o consumidor não aguenta mais é quando o influenciador está lá só mostrando o produto e não tem verdade. Então, acho que o primeiro critério é a verdade. O segundo, a questão, obviamente, a gente faz um background check, que a gente chama, que é checar se tem algum ruído, alguma possibilidade de ruído em relação a essa mensagem. O terceiro cuidado é fazer um bom briefing, porque a gente hoje tem que escrever um bom briefing pedindo para esse influenciador usar da linguagem dele, do jeito dele de chegar ao consumidor, mas passando as nossas mensagens-chave. E isso tem que ser muito construído a quatro mãos. Hoje, todos os influenciadores falam, eu não quero um briefing engessado que me diga o que falar. Eu quero um briefing que seja amplo o suficiente para eu entender a ideia e construir a ideia a partir do meu repertório. Então, isso é muito bacana. Fazer um bom briefing, fazer o background check, escolher com pertinência.
São trabalhos que vocês têm de realizar. Agora, você falou de uma celebridade que não é necessariamente ligada ao mundo da gastronomia.
Exato.
O fato de vocês trabalharem com alimentos não significa que os influenciadores têm de ser dessa área?
Não significa. A própria Simone, por exemplo, é uma cantora e a gente está usando dela como uma influência dentro do mundo da cultura. A gente está buscando muito essa conexão com a cultura brasileira. Esse é o link que a gente faz com Simone. Mas, por exemplo, a gente fez uma campanha de Kitano recente, em que a gente escolheu justamente para apresentar um produto novo de Kitano. A gente estava lançando um produto que é um tempero natural, para pessoas que não necessariamente estão acostumadas a usar temperos naturais, que têm medo de errar. E a campanha toda era sobre acertar é natural. E a gente pegou influenciadores de todos os tipos, menos ligados à gastronomia. Por quê? Porque a gente queria justamente construir a ideia de que qualquer um pode cozinhar e acertar usando um tempero natural. Então, nós vamos buscar perfis inusitados, obviamente com impacto dentro do nosso target, mas que para mostrar essa ideia, construir essa ideia de que acertar pode ser para qualquer um.
E você está falando em um conteúdo conectado à cultura, que é o que move aí a construção Sim. das marcas. Como identificar quais conversas merecem a atenção da empresa e quais são apenas modismos de passagem? E a gente tem muito.
Tem muito, Milton. E a gente tem que entender o que vem desse pulso das redes sociais. Então, acho que a primeira coisa é ouvir muito. É o tempo inteiro estar ouvindo o que está acontecendo e acompanhando as tendências. Óbvio que, eventualmente, você pode pular numa conversa que seja pertinente e dar uma resposta rápida. É muito divertido, é muito bacana quando isso acontece. Mas na maioria das vezes, o ouvir a rede social é um trabalho muito mais de entender uma grande tendência para onde essa marca de fato tem pertinência de entrar. Então, por exemplo, a gente estava buscando o influenciador que pudesse construir essa credibilidade de que ele pode acertar de uma forma natural. Com o IOC, por exemplo, a gente quer entrar na cultura brasileira. A gente quer trazer essa coisa da comida que é a comida da pipoca, a farofa, as farinhas de milho, o bolo de fubá, a batata palha, que a gente coloca, que o brasileiro coloca em tudo, põe na salada, põe no estrogonofe. Então a gente está buscando influenciadores que basicamente funcionam quando a gente está falando de cultura brasileira na sua raiz. Esse é o link.
Tá certo. Existe algum caso recente de ações que tenham surpreendido vocês até diante do impacto provocado?
Olha, a gente fez uma ação recente de pipoca com a tia Milena do BBB. A gente entrou numa conversa com ela. Quem assiste o BBB sabe, tem a turma que já são as celebridades e a pipoca, e ela foi a vice-líder hoje desse ano no BBB e ela era uma pipoca. Então a gente deu para ela o troféu pipoca na saída do BBB e foi uma conversa que gerou muito engajamento. As pessoas, assim, mais de 20 mil comentários, muitos compartilhamentos. E foi uma ação rápida que a gente entrou na cultura, porque a gente viu a história da pipoca surgindo e a gente deu um troféu pipoca para ela, e tinha que ser IOC, né? Porque pipoca é IOC, para tia Milena. Então, uma conversa como essa é uma conversa de oportunidade. Então, essa é uma conversa de oportunidade em que você entra, né, numa oportunidade para capturar. Uma outra é quando a gente constrói mais de longo prazo, como é o caso da própria Simone. Hoje, a Simone não é só um rosto que eu coloco na minha propaganda, né, que vai ao ar, que tem lá o que a gente controla, mas ela também ela está entregando ao longo deste ano inteiro conteúdos no camarim, no dia do show, no dia que ela está assistindo o jogo de futebol, e aí está mostrando ela na cozinha dela comendo de verdade os nossos produtos. Então ela está se preparando para o camarim, está lá a pipoca, está lá a canjica, e isso mostra com muito mais verdade que ela não é só uma influenciadora que está na campanha, mas ela de fato consome os nossos produtos.
E aí você citou aqui só nesse exemplo uma série de meios para que aquela mensagem chegue até o público. Você está tratando de uma comunicação integrada, portanto, não é um canal específico.
Exatamente. Hoje, a comunicação, eu falo que era feliz no meu tempo, que eu fazia um filme de 30 segundos, punha na TV aberta e minha vida estava resolvida, né? Hoje é o contrário, a campanha começa quando a gente dá um primeiro play. A campanha hoje ela é pensada em uma pluralidade de canais enorme. Então a gente pensa, obviamente, o digital first, a mídia tradicional ainda é muito importante e a gente começa a construir a mídia pelo digital, mas a gente tem ainda a mídia, né, como um papel importante na construção da mensagem. Mas aí você tem todo o composto dos influenciadores, o composto do out of home, né, que a gente chama, que é a mídia exterior, toda a questão do retail media hoje, que é a mídia que acontece dentro do ponto de venda, toda a ativação dentro do ponto de venda, que também é importante. Então isso é um composto de mídia que vai fazer com que essa mensagem chegue de forma integrada. Por exemplo, para a nossa festa junina, a gente fez tudo isso e ainda ativo em eventos. Então, ainda estou ativando dentro dos eventos, algumas festas juninas bem grandes, São João do João Gomes, a gente está presente, ativando a marca para ter uma experiência com a marca dentro do evento. Então, a gente pensa, mídia tradicional, conversa com o consumidor através dos influenciadores, experiência através dos eventos.
Você agora há pouco usou uma expressão que remetia ao tempo, né? Quando você diz lá no meu tempo, lá no início, né? Quando eu fazia um vídeo de 30 segundos para a televisão, estava tudo resolvido. Você passou por uma série de empresas.
Passei.
Né? Grupo Abril, BRF, Mondelez, todas elas você teve atuação. Antes de chegar na General Mills, Não sei se esqueci alguma mais relevante que você gostaria de citar, pode citar depois, fica tranquila. Quais foram as transformações assim, mais profundas que você observou ao longo desta jornada? Do Nossa. Ponto de vista da comunicação, né?
Olha, é uma transformação radical, eu diria, né? Do início da minha jornada até aqui é uma mudança radical. Não tanto pelo... Eu digo que o que é o clássico do marketing, né? Que é você transmitir uma mensagem, construir posicionamento, construir atributos, isso continua valendo. Mas como fazer isso transformou-se de forma radical. Então, a gente tinha uma forma muito de uma única direção de mensagem, né? A gente construía essa mensagem através dos meios tradicionais, que era a TV, era o rádio, né? Ou a revista, eu vim do mundo das revistas. E hoje você tem, a quantidade de canais é enorme e são todos canais que possibilitam o retorno imediato do consumidor. Então, hoje você tem uma forma de conversar com esse consumidor que é muito mais presente, possível e imediata. Então, o que era antes possível através apenas de uma pesquisa de mercado, quando a campanha já fosse para o ar, hoje você tem uma resposta imediata do consumidor no segundo seguinte que a campanha está no ar. Ou você vai ouvir dos seus produtos, ou você vai ouvir uma tendência, ou você vai ouvir um pedido do consumidor por um produto novo, imediatamente. Isso muda muito a forma como a gente constrói marca, porque o poder não está mais só do lado de cá.
Tá certo. Você está quanto tempo na General Mills?
Um ano e três meses.
Um ano e três meses. Você chega para participar dessa transformação da marca?
Sim.
Quando eu falo aqui em transformação da marca, eu faço questão de ressaltar, até porque isso já fez parte do conteúdo da nossa conversa hoje. É uma modernização, mas sem perder a essência da marca. Nós aprendemos isso aqui na CBN por um quadro que eu também faço parte todos os sábados, que a sua marca vai ser um sucesso. Quer dizer, você faz a transformação da marca, mas sem nunca perder esta essência. E a você foi entregue esse desafio?
Sim, exatamente isso. A gente chega num grupo novo na General Mills há um ano e pouquinho atrás para fazer uma virada nessa companhia e nessas marcas. E o que a gente começou a fazer, que o meu time, especialmente no marketing, tinha a obrigação de fazer, é voltar a ativar essas marcas e trazer relevância e um frescor para essas marcas que já são muito queridas, já estão, né, muito presentes na vida do consumidor, já tem um awareness, um conhecimento de marca bastante grande, mas precisava se modernizar e trazer um frescor para essas duas marcas. Então, como fazer isso? Primeiro, a gente trocou a agência. A gente trouxe uma agência nova, a David, a nossa agência, e está fazendo uma comunicação muito mais interessante para os mundos, para o momento atual. Depois, a gente reviu o posicionamento das duas marcas, a gente refez o posicionamento de Yoki e de Kitano. Obviamente, trazendo a tradição, não esquecendo da origem dessas marcas, mas pensando no que elas podem ser para o futuro, como elas podem evoluir. E a gente começou a construir campanhas que estão presentes, mais fortemente presentes na vida dos consumidores, seja no digital, seja na creator economy, seja no ponto de venda.
A gente falou muito dos criadores, dos porta-vozes, da empresa, mas tem esse outro lado que você acabou de citar, os consumidores. Isso. O que mudou no comportamento dos consumidores? O que você aprendeu sobre o comportamento dos consumidores, especialmente trabalhando aí na relação com uma marca tão tradicional?
Eu acho que tem duas coisas que se fala muito sobre os consumidores, né? De que os consumidores ficaram mais exigentes. E estão mesmo. O consumidor brasileiro está mais exigente. Aprendeu a consumir, tem muita oferta, não aceita qualquer coisa mais, quer coisas que sejam pertinentes para a vida dele. Então, isso, de um lado, é muito verdade. Mas eu costumo dizer também que o consumidor está estafado de tanta mensagem. A gente está sobrecarregado com a quantidade de mensagem que a gente recebe todos os dias. A quantidade de estímulos que nós temos em todo o meio digital, ela é excessiva. E isso cria uma questão para quem está do lado de cá construindo marcas, que é como é que eu entro nessa vida desse consumidor que já não quer mais ouvir de nada, já está cansado. Como é que eu entro de um jeito pertinente que ele consiga lembrar da minha marca no momento certo. Então, essa busca incessante por não interromper, por estar presente dentro de um contexto cultural, por estar presente através de um influenciador que fala de verdade com ele, que tem credibilidade, ou na hora que ele realmente está buscando uma promoção e uma oferta, é um trabalho muito árduo que a gente tem hoje, porque ninguém aguenta mais a sobrecarga de mensagens.
Essa questão do excesso de estímulos que as pessoas têm é, sem dúvida, um desafio para não só marcas, mas para todos nós, quando queremos nos comunicar com públicos diferentes para sermos relevantes diante deles com a mensagem que nós vamos levar. Vocês têm exemplos assim, desse tempo de projeto que vem sendo desenvolvido, de mudança, que parecia muito necessária ali do ponto de vista estratégico, mas exigiu muito cuidado para não gerar uma rejeição neste público que já está sufocado de informações ou intoxicado de informações?
Olha, Milton, a gente está, assim, tem duas questões, né? Acho que a questão de construção de um posicionamento de marcas que a gente revisitou é um processo longo. É um processo que a gente faz com muito cuidado, ouvindo o consumidor, fazendo pesquisas, voltando, para que a gente possa construir. Quando a gente fala, a gente vai construir a marca nessa direção, tenha muita ressonância com o consumidor. Então, por exemplo, Yoki, a gente está construindo uma marca que melhora tudo que todos os seus momentos e ocasiões. Então, a gente fala, o que, que é um Natal sem farofa? O que, que é um cinema em casa sem pipoca? O que é um estrogonofe sem batata palha? Então, o Yoki é essa marca que joga tudo para cima. Para construir um posicionamento como esse, né, de jogar para cima, de melhorar qualquer situação, é um processo longo de interação com o consumidor até chegar num posicionamento claro. Com relação às campanhas, hoje a gente tem um cuidado de planejamento das campanhas também muito grande, porque hoje esse é o grande trabalho, de você olhar para cada campanha, aonde você vai estar, tentando buscar de fato a jornada do consumidor, cercar o consumidor do momento que a gente vai passar uma mensagem mais de construção de marca, outro momento que é o momento em que você vai oferecer uma oferta, num outro momento que você vai construir proximidade com o influenciador. Então, você tem que pensar esse composto de mensagens antes da campanha ser produzida. E a gente, às vezes, tem que pensar, a gente fala que o pensamento, às vezes, é media first. Então, a gente pensa primeiro como que nós vamos levar essa mensagem, aonde essa mensagem vai chegar, para depois produzir e transformar a ideia criativa em todos esses meios.
Quais são os canais que vocês usam para ouvir os consumidores?
A gente hoje tem o social, basicamente é o maior canal. Obviamente a gente tem o nosso saque, né? A gente tem que ir aberto para cada consumidor que queira elogiar, mas o consumidor hoje busca muito menos o saque, a menos que ele tenha um problema com a marca e precise de uma ajuda, mas a forma dele realmente se expressar sobre a marca hoje, no Brasil, são as redes sociais. Então, a gente tem que estar muito lendo os comentários, lendo as interações, não só das nossas marcas, a dos concorrentes também, e da cultura. Então, a gente mede o que está acontecendo com as nossas marcas e mede pulsos da cultura também. Então, a gente tem algumas ferramentas hoje que conseguem nos trazer o que está acontecendo no mundo e o que pode ter conexão, obviamente, com as nossas marcas. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência... Brasileiro mistura tudo com tudo. Então, a gente tem tendência... Brasileiro joga farofa no sorvete, faz batata palha com chocolate. Então, são coisas malucas que a gente encontra ouvindo as redes sociais. E a gente pode, eventualmente, brincar com isso, entrar na conversa e tal.
Você já experimentou batata palha com chocolate? Você
sabe,
não consigo imaginar isso.
Olha, a receita é a seguinte. Você derrete o chocolate. Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Eu aprendi com uma consumidora. Você derrete o chocolate numa tábua, joga a batata palha por cima e espera cristalizar. Aí vira uma batata, como se fosse uma plaquinha de batata palha com chocolate derretido. Eu até liguei para minha turma, meus amigos de Lacta, da casa anterior, para a gente fazer uma parceria e tentar ver se funciona.
Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês têm usado inteligência artificial nesses processos todos? Sim. Na área do marketing?
Sim. Hoje a gente usa, a gente está usando para duas formas de ouvir o consumidor e fazer pesquisa que estão muito bacanas. A gente tem uma ferramenta hoje na General Mills que a gente planeja a pesquisa, coloca as perguntas numa inteligência artificial, seleciona os consumidores, a inteligência artificial entrevista os consumidores no final de semana. Na segunda-feira eu tenho um relatório pronto com quotes, né, com as falas dos consumidores e recortes dessa entrevista já prontas na segunda de manhã. E aí eu peguei alguns vídeos, porque ela entrevista os consumidores e filma, né, através de uma videoconferência. E eu falei, gente, como é que será que essas pessoas estão interagindo, né, com a inteligência artificial? E incrivelmente parece que elas ficam até mais à vontade. Então as pessoas vão lá, é como se fosse um chatbot, e elas vão
elas
falando.
Elas sabem que serão conectadas e sabem que estão conectadas com a inteligência artificial.
Sabem. E eu achei que ia ser ao contrário, que as pessoas iam ficar mais endurecidas. E ao contrário, as pessoas se soltam, falam, ficam à vontade em casa, e tá filmado. E a gente consegue já ter um relatório segunda-feira pronto sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem usado, avançando ainda mais, a gente está começando a fazer testes com pessoas sintéticas, personas sintéticas. O que, que é isso? A gente tem uma pesquisa, né, quantitativa, a gente treina a inteligência artificial para cada tipo de persona, depois você pode fazer novas perguntas para essas personas e a inteligência artificial responde como se fosse aquele consumidor com 85% de acuracidade.
Caramba! Pegar de novo lá uma coisa que você falou mais atrás aí na nossa conversa, quando você falou assim do meu tempo, né? Lá no meu tempo, etc., quando eu comecei. E por que, que eu tô pegando esse ponto? Porque você sabe que lá no nosso tempo, então, seja lá que tempo for, como se esse não fosse, né? A gente tinha que ouvir muito as pessoas, ter sensibilidade, a intuição contava muito. Hoje nós temos muitos dados à disposição. Não há um risco de nós ficarmos reféns dos dados e deixarmos essa nossa intuição, essa coisa mais humana, muitas vezes impactar numa decisão que a gente vai tomar?
Acho essa pergunta fantástica, Milton, porque de fato eu acredito ainda na sola do sapato. O que significa isso, né? Você visitar o ponto de venda, você falar com o consumidor, você ver, na verdade, como está acontecendo, você interagir com as pessoas, ouvir das pessoas para, inclusive, tirar os seus próprios vieses. Porque quando você vê dados através de planilhas, de dados consolidados e números, para você ter essa intuição, muitas vezes você vai buscar numa referência que é só sua. E muitas vezes a gente tem nossos vieses. Então, o que eu busco fazer é ouvir o consumidor, tá presente ainda para ouvir no ponto de venda pessoas diferentes, porque a gente tem um olhar muito viciado do lugar que a gente está, né, do escritório, da formação, temos nossos vieses. Então é muito importante não perder esse olhar, não perder essa conexão, porque sim, a gente pode se distanciar do consumidor sem perceber.
Agora deixa eu pegar um pouco da parte do seu trabalho de gestão à frente, líder de uma equipe.
Sim.
Né? Que ações você considera fundamentais para os líderes, considerando que esse comportamento consumidor que você acabou de falar é o comportamento das pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, cheios de estímulos, cheios de novidades, cheios de esquecer o que os outros estão pensando porque acham que o mundo é aquilo que está no seu entorno. Como é que se comanda uma equipe assim?
E uma equipe multigeracional também, né? A gente tem esse, além de tudo, esse desafio das múltiplas gerações convivendo dentro do mesmo ambiente. Acho que o líder hoje, muito se fala disso e eu acredito que é verdade, que é um líder mais empático, né? Hoje a gente tem que entender um pouco as pessoas, tem que se aproximar, conversar com as pessoas dentro do seu time, para poder engajá-las num lugar mais humano, sabe, Milton? Eu acho que a gente tem as ferramentas de engajar da empresa, né? As métricas, as metas, as recompensas, mas as pessoas ficam mais conectadas com o humano, com o líder que tem um olhar mais humano para o desenvolvimento das pessoas. Eu acredito muito nessa proximidade e no desenvolvimento das pessoas, e entender individualmente para onde elas estão indo, o que elas querem da vida delas e como que a gente também pode facilitar esse aprendizado e esse desenvolvimento. A gente vai ter que viver num mundo que aprende e desaprende e reaprende cada vez mais rápido. Então, ter múltiplas gerações é muito legal porque a gente aprende muito com eles. Eles aprendem com a gente, óbvio, mas a gente aprende muito com eles também. E ter essa troca e entender que a gente vai ter que se atualizar o tempo inteiro. Então, eu falo, quem vem para o marketing já começa sabendo que largou a faculdade, tem que voltar a estudar. Tem que ouvir, tem que ir em evento, palestra, podcast, ouvir com os mais velhos, aprender com os mais jovens, porque o mundo está mudando, a forma como a gente faz a construção das marcas está mudando e está mudando cada vez mais rápido. Então, acho que esse é o barato da liderança hoje, de aprender com eles, de ajudá-los a se desenvolver e entender que a gente tem que aprender o tempo inteiro.
Fabiola Menezes, quero agradecer a sua gentileza de compartilhar a sua experiência e conhecimento com os nossos ouvintes aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Milton. Prazer.
Fabiola Menezes, CMO da General Mills Brasil, foi a nossa convidada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à disposição no canal da CBN, no YouTube, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular e lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G, e eu digo isso que eu também tenho que cuidar da minha marca. E claro, lá no blog você pode deixar sua opinião, dar sugestões, tem o vídeo, tem os destaques. Podemos ter uma boa conversa por lá também. Combinado? Colaboraram com esse Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Priscila Gubiotti e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Três horas e 30 minutos. Milton Jung conosco aqui no CBN Madrugada. Patrícia de Perdiz, obrigado, Patrícia, pela sua companhia também. O professor Gomes de Tauá, no Ceará, está sem luz lá desde as 11 horas da noite. E lá é Enel também, viu, Ricardo Garcia? Olha só, Enel em São Paulo, Enel lá no Ceará. Que coisa, hein? E o bom dia que chega também do nosso ouvinte em Dachau, na Alemanha, mandando a sua mensagem, é o nosso ouvinte Cláudio Janzen. Muito obrigado. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN. terça-feira, 14 de julho de 2026. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, afirmou que os senadores trabalham em um acordo para votar ainda nesta semana a medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário. Randolfo indicou que o Senado vai manter a obrigatoriedade de um piso, como já consta na lei, mas sem definir o valor mínimo. Nas votações anteriores, parlamentares estipularam um piso salarial nacional de R$ 5.000 mensais para caminhoneiros que percorrem longas distâncias. A PF instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de ocultação de patrimônio por parte do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O caso investigado teria acontecido durante os registros de candidatura nas eleições de 2022 e 2024. Conforme a denúncia, Evandro deixou de declarar à Justiça Eleitoral uma mansão no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. O inquérito também investiga a aquisição de um apartamento na capital cearense neste ano. Mais de 3 toneladas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Federal e pela Marinha em uma embarcação interceptada em águas internacionais nas proximidades do Suriname. Os 4 tripulantes são paraenses e estão detidos na sede da PF em Belém, sob suspeita de tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes estavam armazenados e ocultos no fundo de uma embarcação pesqueira de madeira. O destino final seria Guiné, na costa africana. Uma pessoa morreu baleada durante um incidente envolvendo agentes de imigração dos Estados Unidos no estado do Maine. Organizações de defesa dos direitos humanos identificaram a vítima como um cidadão colombiano de 26 anos que teria permissão para trabalhar no país. O levantamento também indica que ele possuía um número do Serviço de Segurança Social equivalente ao CPF no Brasil. A identidade dele não foi revelada. O horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Três horas e 34 minutos, daqui a pouquinho previsão do tempo para todo o Brasil, está frio. E vai esfriar mais, hein, Ricardo Garcia, nos próximos dias. É, e daqui a pouco também os principais destaques do dia aqui no CBN Madrugada. Agora é hora do Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Doutor Luiz Fernando, vamos falar de bronquiolite em crianças e a preocupação que os pais devem ter?
Pois é, Milton, a gente vai falar de bronquiolite, mas eu vou reclamar antes de uma dessas... Eu vou classificar como maluquice para não dizer outra coisa. Eu vi esse recorte de um podcast e, achei um absurdo. Mas o que mais me assustou foi que comecei a receber mensagens de seguidores perguntando se era verdade isso. Uma dita terapeuta afirmou que crianças pequenas não adoecem de verdade. O que acontece é que elas espelham o clima da família, o clima emocional. E deu o exemplo da bronquiolite. E ela disse com todas as letras que aquilo não era uma doença, que o bebê estaria com uma bronca das discussões do casal. Gente, isso é um negócio perigosíssimo, porque, de repente, uma mãe que está preocupada com o filho, que está encatarrado, que está respirando rápido, acha que, tá bom, é só isso, eu não preciso me preocupar. Mas isso é falso demais, isso é uma mentira e precisa ser explicada. Bronquiolite, gente, é uma infecção respiratória. Na maioria dos casos, ela é causada pelo vírus sincicial respiratório. É um vírus altamente contagioso, transmite pelo ar, pela tosse, pelo espirro, pelo contato com superfícies e mãos contaminadas. No corpo do bebê, o que acontece? O vírus vai entrar pelo nariz, pela garganta, vai descer pelas vias aéreas e vai inflamar os bronquíolos. Os bronquíolos são os menores canais de ar dentro do pulmão. Vamos lembrar daquela árvore como imagem, né? uma árvore de cabeça para baixo, que o tronco é a traqueia, por onde o ar entra, os ramos são os brônquios, e aí quando você chega lá naquele onde brota a folha, seria o bronquíolo. Bom, e aí fica, ele inflama, e aquilo, gente, com inflamação vem o muco, né, que é o catarro, o ar passa a ter dificuldade de entrar, o bebê começa a respirar rápido, pode ter chiado, e aí você observa que ele vai fazendo força para respirar, e a musculatura das costelas, então a costela do bebê começa como se fosse afundando para respirar com força. Costuma começar com uma corizazinha, um líquidozinho saindo do nariz, mas pode evoluir muito rápido, pode chegar à insuficiência respiratória e pode precisar de internação. E hoje em dia é a principal causa de hospitalização por infecção respiratória em criança até o ano. Então, gente, minimizar isso, dizer uma informação falsa, absurda como essa, pode levar um pai ou uma mãe a relaxar diante de um sintoma importante e até mesmo desconfiar de uma vacina, né? Porque existe uma vacina para o vírus sincicial respiratório. A situação é tão grave que o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi às redes sociais desmentir. Ele usou uma frase curta e certeira, dizendo: gente, não é bronca, é vírus. Então é isso, gente, né? Vamos lembrar que o SUS oferece a vacinação dos gestantes a partir da 28ª semana da gravidez, a mãe se vacina, passa anticorpos para o bebê, passa pela placenta antes de nascer e depois pelo leite, e o resultado é que a criança chega protegida no período mais perigoso de infecção do vírus sincicial respiratório. Já tivemos mais de 1 milhão de gestantes imunizadas no Brasil. Essa vacina também existe na rede privada, mas está de graça no SUS, que é o mais importante também. E outros países também já adotaram essa estratégia, com Espanha, França, Itália, e o que os estudos vêm mostrando é que essa estratégia de vacinação causa uma queda expressiva nas internações de bebês por bronquiolite. Então, gente, se você ouviu essa maluquice, passa adiante. Bronquiolite não é bronca, é um vírus com nome, mecanismo conhecido e, principalmente, uma forma de prevenção comprovada com uma vacina. Bebê com coriza que piora, respiração rápida, chiado no peito, leva para ser avaliado, procura atendimento. E se você está grávida, conversa com seu médico sobre essa vacina, gente.
E a importância, né, doutor, dessa vacina agora, como o senhor disse, está disponível na rede pública, é uma conquista recente. Até então, as grávidas precisavam apelar aí para as clínicas particulares. E nas clínicas particulares, essa vacina tem mais de uma, custa no mínimo R$ 1.100. Aqui estou falando de preços aqui de São Paulo. Então imagina a evolução que a gente teve em ter uma imunização contra como essa, que pode ser o que vai evitar uma doença grave em bebês na rede pública de saúde, né?
Exatamente. E aí isso se liga, Cássia, há um alerta de sempre: tem que fazer o pré-natal direito, tem que procurar o sistema de saúde para fazer o pré-natal. É muito importante para a mãe e para o bebê. Na mãe, que vai prevenir, vai diagnosticar coisas graves, como pressão alta e outros problemas, e podendo aí atualizar as vacinas para prevenir infecções como essa nos bebês, né? Então, ficou grávida, procura o atendimento, a clínica da família vai te encaminhar para fazer pré-natal. E vá acompanhando direitinho durante a gravidez toda, tome as vacinas que precise, no caso para as grávidas, essa nossa lembrança, né, Cássia?
Isso.
Doutor Luiz Fernando Corrêa, conversando com Milton Jung e com a Cássia Godoy. A gente abre espaço agora para Carol Tilkian, aquele papo sempre muito interessante com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos.
Hoje a gente vai falar não, a Carol vai falar e a gente vai aprender um pouco sobre as dores e as delícias da carga mental invisível em relações LGBTQIAPN+. Espero que eu tenha falado todas as letras corretamente. Tem muita gente que pede para que você fale sobre relações homossexuais aqui, né, Carol?
Exatamente, e hoje eu quis trazer um recorte com dados inéditos. Eu já tinha trazido alguns dados dessa pesquisa, o raio-x da vida afetiva. Falei com 1.000 brasileiros, país todo, todas as idades, orientações sexuais, e hoje eu trouxe um recorte das principais diferenças dos casais homoafetivos e heteroafetivos para a gente poder mergulhar aqui nessas dores e delícias, e quero ouvir vocês, casais LGBTQIA+, para saber se esses dados ressoam com as relações de vocês. Então, primeiro, eu acho super importante a gente já desmontar um clichê que é de que nas relações homoafetivas é mais difícil se buscar uma relação estável ou se buscar monogamia. Uma das perguntas que eu tinha na minha pesquisa é que modelo de relação você está buscando, e 70% das pessoas homoafetivas estão buscando uma relação monogâmica 100% fechada. O número das pessoas héteros é 78%. Então, a diferença não é significativa. Além disso, o Brasil registrou 15.520 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2025, quase 43 casamentos por dia. Foi uma alta de quase 9% versus 2024. E tem uma outra pesquisa que foi publicada agora em junho do Hinge, que é um aplicativo de relacionamentos, que foi feita com 31 mil usuários, e mostra que 86% das pessoas LGBTQIA+ querem conexões emocionalmente seguras, transparentes, e 52% delas dizem que estão desacelerando o ritmo versus 44% dos héteros. Quer dizer, já quero começar dizendo... se você fala, tá difícil achar um namorado ou uma namorada porque os gays só querem transar e sexo casual, não é isso que os gays estão falando. Então, vá procurar o seu par, porque muitas vezes a gente fica nesse lugar do ninguém quer nada com nada e, na verdade, só estamos todos com medo. O que eu acho muito interessante, eu quero trazer aqui para a gente discutir. O maior número da diferença dessa pesquisa tem a ver com a sensação de dar mais do que recebe e a sobrecarga das tarefas do cotidiano. Então, entre os casais homoafetivos, 35% das pessoas sentem que dão mais do que recebem versus 16% dos casais heterossexuais. Quando a gente fala da sobrecarga cotidiana, então o excesso de tarefas, 41% dos casais homoafetivos relatam esse como principal problema, versus 27% dos casais héteros. E a falta de tempo é 10 pontos maior também. 28% dos casais homoafetivos reclamam da falta de tempo versus 19%. Então, que esse dado traz aqui para a gente discutir? Que, teoricamente, uma relação entre iguais, que poderia ser mais igualitária na divisão de tarefas, traz outros problemas da falta de roteiros automáticos. A gente sabe que dentro de um casal heteroafetivo, essa divisão de tarefas por função, a função materna, a função paterna, traz uma sobrecarga enorme e o trabalho invisível para mulheres, que muitas vezes são responsabilizadas pela gestão da casa, pela educação dos filhos, porque isso é algo que a mulher faz com mais naturalidade. Só que, ao mesmo tempo que isso sobrecarrega o indivíduo, ele também alivia, porque não é algo que foi definido por aquele casal. Sempre foi assim. Tem algo de uma alienação que a gente está aqui desconstruindo, que é essa função já foi dita, essas coisas são naturalizadas, mas há algo de um automático. Num casal homoafetivo, a gente não divide por função, divide por habilidade, pela sensação de quem faz melhor. Isso, muitas vezes, e é o que o dado da pesquisa traz, sobrecarrega e gera uma sensação de frustração, e muitas vezes de competição porque a habilidade é da ordem do eu, tem algo do narcísico aqui. Porque se a divisão se faz por aptidão, se eu acho que eu sou melhor nas finanças, então eu já puxo isso para mim. E aí eu te infantilizo, que é o clássico do quando a gente pensa no casal hétero, a mãe que reclama que o pai não troca a fralda, mas quando o pai troca a fralda, fala, mas você não sabe fazer.
Então, o que eu faço? Porque eu faço melhor.
Exatamente. E a divisão dos casais homoafetivos se faz por divisão de função. E aí, se eu faço melhor, a habilidade vai concentrando. E quem é mais capaz, acumula. E fala, não, deixa que eu faço melhor. Eu cozinho porque eu cozinho melhor. Eu coordeno as compras porque eu coordeno melhor. Eu organizo as nossas finanças porque eu coordeno melhor. E aí você vai se tornando responsável por tudo e muitas vezes vai menosprezando o outro, vai diminuindo o outro. E o cuidado vai aos poucos se tornando rivalidade. Eu vejo isso muito na clínica, até quero saber se casais homoafetivos que estão nos ouvindo vivem isso, o quanto essa rivalidade aparece também muitas vezes, por exemplo, dois homens que estão no mesmo patamar de cargo e de repente um deles vira diretor, o outro ainda é gerente e isso se reflete na dinâmica
do casal,
da casa. Exatamente. Ou esse lugar do eu sei cozinhar melhor, eu arrumo a casa melhor, depois vira uma rivalidade de sou eu que cuido mais desta relação. Mas você está sempre criticando aquele que faz as receitas básicas.
Ô, Carol, aqui tem um conceito... tô te ouvindo e estou pensando, assim, eu do meu lugar de fala, que aprendemos com a Djamila aqui, né, para não deixar se perder, mulher, branca, classe média, heterossexual. Se você faz alguma coisa melhor do que o outro, como, por exemplo, cozinhar, que é um negócio de que todos os integrantes da sua família vão depender, né? Não só o seu cônjuge, enfim. Se isso for uma coisa bem assentada, bem resolvida, não deveria ter problema.
Não, não deveria e não precisa ter. Mas quando a gente ouve que 35% das pessoas sentem que dão mais do que recebem, a provocação é, você está fazendo... cozinhando e cuidando da gestão da casa e qual é a sobreposição de tarefas que você faz melhor que faz com que você se sinta sobrecarregado? Porque o ponto que eu estou trazendo para discutir é se a pessoa sente que o excesso das tarefas cotidianas e eu dou mais do que eu recebo são os problemas dessa relação, o que que você gostaria de receber que você não está pedindo?
Isso é importante.
E o que que você está fazendo que você faz melhor, mas que talvez você não queira fazer? Porque pode ser que a cozinha você tope. Ou pode ser que ainda que você cozinhe melhor, você não queira, cozinhar todo dia.
Agora, Carol, não tem uma tendência da gente sempre achar que dá mais do que recebe?
Boa.
Eu sempre acho que eu dou
tem,
mais do que...
Mas o que eu acho que é... E o que eu quis trazer é que nos casais homoafetivos... Isso é quase 20% maior. Então, nos casais héteros, 16%. Um a cada cinco acham que dão mais do que recebem. Nos casais homoafetivos, 35%. Um a cada três. E aí, o que eu estou trazendo para a gente discutir é que esse número tende a ser maior porque não tem esse algo claro. Pré-estabelecido, ainda que seja muito injusto, né? Do que o cara deveria fazer, a mulher deveria fazer. Então, a gente está definindo nesse enlace, a partir das nossas habilidades. E aí eu faço para cuidar do outro, mas ao mesmo tempo me sinto sobrecarregado. E aqui acho que tem esse ponto da rivalidade, né? Que traz também um pouco o narcisismo das pequenas diferenças, que é um conceito do Freud, que traz que exatamente em pessoas que são muito, muito parecidas com a gente, aqui eu estou trazendo para o casal homoafetivo, mas isso muitas vezes acontece entre amigos que pensam muito igual, ou entre irmãos, que são como a semelhança ameaça a singularidade, aí o que eu sou um pouquinho diferente de você, eu vou jogar na sua cara, porque isso faz com que eu seja diferente, porque isso faz com que você precise de mim. E isso está trazendo dor nas relações homoafetivas. E aí tem uma outra camada que eu acho importante trazer, que é o quanto o desejo de agradar vai se tornando uma prisão. A gente fala muito isso em todas as relações, mas tem um outro número da pesquisa que traz um dado para a gente complexizar essa discussão, que é, eu até trouxe para discutir aqui com o Fê, né, que o principal problema, um dos principais problemas nas relações heterossexuais é o excesso de telas, a presença ausente. Aqui o que a gente vê é que o que incomoda os casais homoafetivos não é a distração, é o outro e esse outro sendo a família. O que pesa negativamente nos casais homoafetivos é a interferência da família. 22% dos casais homoafetivos se incomodam com a interferência da família versus 12% dos casais heteroafetivos. E por que que isso é importante de trazer nesse contexto dessa sobrecarga? Porque muitas vezes essa família deslegitima quem você é, deslegitima o seu vínculo, seu direito de ter um parceiro, um namorado, um marido, uma mulher, uma namorada. E aí, essa sensação que eu comecei a coluna, né, de que ninguém quer nada com nada, de que é difícil ter um namoro, uma relação estável, faz com que eu me esforce ainda mais para manter esta relação. Então, dar cada vez mais é um modo de garantir que o outro fique, de garantir a mim mesmo que eu sou uma pessoa LGBTQIA+, que tem direito a estar numa relação estável, e com isso, esse desejo de agradar vai virando uma prisão. Eu acho que então, eu comecei falando das diferenças, mas trazendo para você que é hétero, que está ouvindo a gente, eu acho que essa pauta também diz sobre nós. Acho que essa diferença e essa sensação de eu dou mais do que recebo e eu estou sobrecarregado, torna visível uma verdade que o casal hétero passou a vida encobrindo, que a divisão de tarefas nunca é natural.
Sim.
Então, voltando para a sua questão, Tati, não é porque você cozinha melhor que naturalmente você tem que puxar essa função para você. Vocês têm que conversar e reconversar, porque pode ser que durante os 5 primeiros anos do seu casamento
seja beleza, adorava. E depois eu cansei, eu não quero mais, vamos achar outro jeito.
Exatamente, a gente vai pedir comida, a gente vai cozinhar juntos e congelar, a gente vai economizar em outra coisa e chamar alguém que cozinhe para a gente. É a gente poder não se apoiar nem na própria habilidade para ser necessário para o outro e depois se sentir sobrecarregado, e nem nos papéis naturais, porque somos homens ou somos mulheres. Então, que a gente possa entender as desigualdades não como justificativas, e sim como pontos a serem conversados e até desenvolvidos.
Sim, sim.
Talvez você não saiba fazer isso, vamos fazer um curso de finanças juntos.
Tem participação de ouvintes aqui, tem ouvintes muito contentes da sua escolha por abordar esse tema. Vou começar pela Jana, que está dizendo, você pode fazer tudo melhor e para você não ser um problema, mas você atinge o outro no ego. precisa ser emocionalmente maduro para levar isso de boa. E maturidade é algo em escassez, diz aqui a Jana Carvalho. O Esper, que é nosso ouvinte profissional, ele é viúvo e ele está dizendo: até que meu marido falecesse, esse modelo de habilidades era o que nós adotávamos e era perfeito. Nunca nos sobrecarregamos nem nunca caímos em rivalidades. As engrenagens rolavam muito bem e por conta disso sobrava muito tempo para a gente se curtir, mesmo não fazendo nada, no sofá, vendo uma série e tal. Sabíamos lidar muito bem com a falta de habilidade do outro. Ele é quem cozinhava e cozinhava super bem. Quando eu estava muito cansado e tal, eu cozinhava, sem qualquer problema. Ficava horrível a comida, mas a gente ria muito junto, acabamos pedindo pizza. Então, assim, até o que podia ser um motivo de discordância ali virava algo descontraído, tratado com pouco peso, né? Para não falar tratado com leveza, porque eu também sou da sua opinião que relacionamentos não são leves, enfim. E o Lucas, por fim, está aqui nos dizendo que eu voltaria uns passos para perguntar se os solteiros LGBT estão sozinhos por escolherem demais, já que o dado da pesquisa diz que as pessoas querem essas relações monogâmicas e tudo mais. Ele diz, pergunta de uma pessoa solteira há 37 anos.
Bom, começando pela Jana, eu queria fazer uma provocação e trazendo até o relato do Esper, que é, quando ela fala, atinge o ego do outro e maturidade está em falta... Atingir o ego do outro não é... O outro ter um ego não é necessariamente ruim. Então, por mais que você faça melhor, às vezes a pessoa não cozinha tão bem, mas ela quer poder cozinhar. Que é o exemplo da fralda nos casais heterossexuais. Esse pai não troca a fralda tão bem, mas ele quer poder trocar e errar e aprender. Então, muitas vezes a pessoa que não tem tanta habilidade é poupada como uma forma de amor, mas ela se sente infantilizada. Então, acho que vale perguntar. Quando a gente tem esse segundo relato, né, de até o meu companheiro morrer, a gente dividia e tratava isso super bem, conversem sobre isso. Uhum. Olha, que bom que você faz isso, porque eu realmente não tenho saco. Ou, ainda que você faça melhor, eu quero poder fazer. É sobre a gente conversar e reconversar. E aí, respondendo a última pergunta, acho que isso vale uma próxima pauta. Eu acho que tanto solteiros LGBTQIA+, como solteiros hétero estão escolhendo demais e estão confundindo exigência com intransigência. Tem algo do sempre pode ter alguém melhor, à altura de um novo swipe. E não sou obrigado a me contentar com menos. Quero apaixonamentos mágicos. São alguns dos pontos que têm feito a gente esperar sempre o próximo, sempre o próximo, e não ficar um pouquinho mais para ver se vale a pena construir.
Muito bem.
Carol Tchoukian, conversando com o Fernando Andrade, com a Tatiana Vasconcelos. A gente agradece aqui a companhia das ouvintes, dos ouvintes, muita gente participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Richard Badu está por aqui, motorista de fretamento, na audiência, em Embu das Artes, 10 graus, passageiros embarcando com cobertores em mãos para seguir em viagem. Então, uma boa viagem para todo mundo aí. Obrigado pela companhia, pessoal que está com o Richard nesta madrugada de terça-feira. Também na escuta, Campina Grande, Paraíba, Léo do Rego, muito obrigado pela mensagem. Vocês que participam aqui também pelo YouTube, pessoal que troca ideias no chat, Adalberto Diamante, nosso ouvinte Esteban Drogue, de Araçatuba, Valdir Cunha Macena, está lá em Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba, Erickson Robert, muito obrigado. Você também que interage via Instagram, aqui no @phc Galvão, repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir aqui pelo Instagram, como faz o nosso ouvinte Antônio Oliveira. Obrigado pelas mensagens. Dario Guerreiro, chegando por aqui. Muito obrigado também pela companhia do José Edilson Dias da Silva. Está conosco via Instagram, no @phcgalvão. Quem está conosco também é Matheus De